Voltamos, gente!
Voltamos, gente! Voltamos. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui perdida nas câmeras aqui, porque a gente mudou a mesa. Nossa grande mudança foi mudar a mesa.
Sim.
Mas a minha câmera é aquela ali. Como é que vocês estão em casa? Que bom estar aqui de novo com vocês.
Sim, foi um tempo bom, né? 6 semanas, né, Keila? Mais ou menos. A gente tirou de, né, de off.
De férias.
De férias.
Estava pensando, trabalhando. Mas enfim, voltamos. É sempre bom estar aqui. Vocês que estão aí ouvindo a gente no Spotify, aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor,
se inscreva,
né? Ative o sininho, faça o comentário, que vocês sabem que quando vocês fazendo, vocês ajudam a gente, né?
É verdade.
Ah, para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas.
É verdade.
Uhum. Não custa nada, né, gente? Só dar um likezinho, fazer a sua inscriçãozinha aí, que a gente vai ficar muito feliz.
É verdade.
E nós voltamos, assim, com um tema super legal, né?
Super legal.
Falar sobre motivação.
É.
Sobre entusiasmo.
Precisamos, né, Keila? Precisamos. Essa época é tão difícil.
Uhum, que a gente passa. E a gente já voltou com esse tema, assim, que é babado. Um tema bom de ser discutido.
É verdade.
E a gente convidou uma pessoa muito especial, que é perita no assunto.
Exatamente.
A nossa querida Genilda Moraes.
Yes.
Os mais íntimos Gê Moraes, hein?
Yeah.
Gê Moraes. Boa noite, como é que você tá?
Boa noite, meninas. Estou muito bem, e vocês?
Tudo bem.
A gente tá animada aqui, né?
Ela é bonita, elegante, né?
É.
Olha esse cabelo.
Somos, né?
Hoje nós estamos cacheadas.
Cacheadas.
Todas by Daniela Estrela.
Daniela Estrela. Yeah. Eu queria falar, gente, a Dani arrasa,
pois
né?
É, Daniela Estrela pode ser nossa patrocinadora.
Exatamente, né?
Todas cacheadas aqui. E nós também, é uma indicação da Daniela Estrela.
É, ela arrasa. Ela arrasa.
E diga aí, Gê, se apresente para nós.
Bom, eu fico aqui pensando por onde começar, né?
De onde você é, do Brasil?
Começa pelo começo, que fica mais fácil.
De onde você é, do Brasil?
Nossa pergunta clássica.
Eu sou de Timóteo, Minas Gerais.
Timóteo, Minas Gerais.
Ali da região do Vale do Aço. Uhum. Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo. E vim parar aqui, né, nos Estados Unidos. É, meio que... Eu falo que a vida é cheia de oportunidades.
É verdade.
A cada dia uma oportunidade.
Sim.
Estar aqui não foi o meu maior sonho, mas a ocasião me trouxe e de presente eu estou aqui com vocês hoje. Né? Então eu falo assim, que as coisas não acontecem por acaso.
É verdade.
Nós somos filhos de Deus, então não existe acaso, existe propósito.
Verdade. Exato.
Não existe tudo propósito. Acontece porque existe um propósito. E nesse mover, nessa mudança que às vezes acontece na nossa vida e que nos tira dessa zona de conforto, me trouxe aos Estados Unidos pela terceira vez e dessa vez eu acho que eu vim para ficar.
Sabe? Uau!
Quanto tempo você está aqui? Desde a primeira vez, você veio a primeira vez?
Eu vim a primeira vez em 2019. Voltei em 2022, logo após o falecimento do meu pai. Ele faleceu em agosto e eu vim em dezembro com a minha mãe. E cheguei em julho de 2023, eu e minha menina.
Recente então.
Uau.
Eu achei que você tinha mais tempo aqui.
Não, eu falo
que... Não tem cara de que tem bastante tempo aqui.
Sem estar aqui é um presente, porque eu fiquei pensando muito sobre isso.
Uhum.
Se eu posso assim dizer, desde o dia que eu fui até a Daniela Estrela, né? E ela me falou de vocês, ela é muito empolgada, né?
Ela é super.
E como a gente fala de um tema que conversa, que é o empreendedorismo feminino, o empoderamento feminino, né? Que é essa questão da mulher tomar posse de quem ela é de verdade. Então ali teve aquela sinergia, né? A gente começou a conversar sobre esse assunto e ela me falou, você tem que conhecer as meninas do podcast, você tem que conhecer as meninas do...
As doidinhas, do Ponte Brasil.
Do Ponte Brasil e tal. E aí eu fiquei naquela, falei, gente, eu quero conhecer. Eu digo assim, o universo ele nos surpreende a cada dia.
É verdade.
E ele vai colocando pessoas no nosso caminho que vai nos colocando no caminho que a gente precisa estar.
É verdade.
E a Dani foi uma dessas pessoas.
Uhum.
Deus ele sempre tem colocado muitos anjos na minha vida desde que eu cheguei aqui, a começar pela minha irmã, pelo meu cunhado, que me acolheram e ainda me acolhem, né? E agora, assim, de uma forma tão Tem 6 meses que eu estou aqui. Uau. E hoje eu estou começando 2024 de uma forma surpreendente, sim, né? Sim. E assim, estar falando sobre motivação, que é um tema que eu amo. E eu falo assim, é interessante a gente falar sobre motivação.
Uhum.
Por quê? Porque a gente ouve muitas, não vou dizer críticas, não vou dizer que pessoas que julgam o que é motivação,
uhum,
mas a gente ouve muita gente falando que motivação é balela, que falar de motivação, que ser uma pessoa motivada, que isso é só um oba-oba. Uhum. E, na verdade, eu entendi que motivação é o motivo que te leva a ter ações todos os dias.
Uhum. Uhum. É isso que eu ia te falar. O que é motivação para você?
É o motivo mais a ação. Qual que é o seu verdadeiro motivo?
É.
Nem sempre é um propósito. Uhum. Porque existe uma diferença. Mas é um motivo. Uhum. O que está te fazendo mover? O que faz vocês fazerem
levantar
esse trabalho todas as semanas, todos os dias, todas as quartas? Vocês têm um desejo, vocês têm um motivo, vocês têm um porquê.
Uhum.
E assim é a motivação na nossa vida. Eu ouvi uma frase uma vez que ela faz muito sentido para mim, que fala assim, que motivação é como tomar banho. Você tem que tomar banho todos os dias.
Uhum.
Há quem pense diferente. Né?
Uhum.
Mas você é necessário que você tome banho todos os dias, pelo menos um banho por dia.
Uhum.
E a motivação é necessário que você se alimente. E às vezes, o que eu pude perceber é que às vezes a gente não sabe de onde vem isso. Porque tem momentos nas nossas vidas que nós nos deparamos com situações tão adversas, tão contrárias àquilo que a gente gostaria que acontecesse, que você pensa assim, cara, de onde que vai sair a motivação agora? De onde que vai sair aquele desejo de continuar? De onde que eu vou tirar isso? Então, muito além de ser uma pessoa tão somente motivada, eu acredito muito também que você precisa crer em algo mais.
Uhum.
Você precisa ter uma fé, e às vezes uma fé até mesmo acima da média.
Uhum.
Porque eu acredito que vocês já tenham passado por situações, assim como todas nós. Mas eu estou dizendo vocês, porque eu sempre pego histórias de quem chegou aqui antes de nós, que é tanta coisa que acontece que você pensa assim, cara, como é que eu cheguei até aqui? Como que eu dei conta? E na hora que você para e pensa, você fala, foi Deus ou foi eu acredito em Deus.
Sim. Sim.
Então, foi Deus.
É.
E eu acredito que está muito ligado à motivação e à fé em Deus.
Sim.
Eu acredito assim, há quem diga o contrário, eu sempre falo.
Uhum.
Lógico, sempre existem opiniões contrárias. Mas a pessoa que tem Deus no coração e que acredita em Deus, ela busca estar motivada todos os dias.
É.
Porque foi para isso que Deus nos fez. Ele não nos fez para sermos tristes, Ele não nos fez para sermos coitadinhas, Ele não nos fez para sermos vítimas, embora tudo isso aconteça. E tudo isso faz parte.
É.
E está tudo bem. Porém, quando a gente adquire a consciência de quem nós somos de verdade, você não aceita isso para a sua vida. Você não aceita. Então, eu insisto muito nesse tema, muito sobre isso, porque tem coisas que vêm para mim que eu falo, eu não aceito isso para mim. Por mais que venha, por mais que aconteça, por mais que queira persistir, eu insisto em ser mais forte.
É.
E a gente falando aqui, né, você falando sobre fé, às vezes até no outro lado, né, por exemplo, até a pessoa, às vezes para fazer algo ruim também, ela precisa estar motivada, entre aspas, para fazer.
Uhum.
Porque se motivação é um motivo mais uma ação, até também quem não crê tem que estar motivado, né? Aquela frase fala assim, o que faz você acordar todos os dias, né? Qual o seu motivo para viver, ou para seguir, ou para fazer uma carreira, sei lá, ou o que é, né? Mas tem pessoas também que têm essa motivação de um outro lado.
Então, é interessante isso que você está falando.
É, porque, e também tem aquela, por exemplo, às vezes as pessoas confundem também motivação com, como é que fala? Uma vez eu falei assim, você é positividade, positividade, né? Que a motivação sempre está atrelada com a positividade. Às vezes fala assim, nossa, né? Quando tu fala assim, o que, que te motiva? Aí aquela pessoa que às vezes tá mal, tá acabando, ah, nada me motiva, não sei o quê. Mas às vezes até pra reclamar, se você tá com motivo pra reclamar. É. Ou seja.
Então, o que eu penso sobre isso? Vamos tentar por partes. Primeiro, quando você falou sobre a questão de pessoas que têm um motivo e que usam esse motivo de forma não muito boa para alguém. Ela tem um motivo.
Sim.
E talvez se justifique para que ela faça. A questão é, quando você acredita que você não está aqui por um acaso e que tudo na sua vida é um propósito, a conta chega a qualquer momento. E ela chega. E isso nós podemos evidenciar e nós podemos perceber isso em todos os momentos da nossa vida. Às vezes acontece algo conosco que você para e pensa assim, por que isso está acontecendo comigo agora? Mas na hora que você faz uma retrospectiva de tudo que você fez, você percebe que em algum momento você deixou ali a desejar em alguma coisa. Então a conta já está chegando para você. Porém, tem uma coisa que é muito importante, que é ter consciência. Quando a pessoa não tem consciência para ela, o que pesa é a consciência. A partir do momento que você toma consciência de quem você é, dos seus motivos, dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que você acredita ser verdade para você, então você já tende a deixar de se esquivar por essa linha e buscar traçar linhas mais retas. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Roberto Carlos, ele tem uma música que ele fala assim, né? Todas as manhãs, quando eu acordo, eu me lembro de você. Quando eu falo de motivação, eu lembro dessa música. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu me lembro de quê? De quais são os meus motivos? O que que eu busco para a minha vida? O que que eu quero? E por que que eu particularmente acredito que a motivação, ela está muito ligada à atitude mental positiva?
Sim.
Que está também muito ligada à física quântica, que está também muito ligada à espiritualidade. Por quê? Porque são linhas muito tênues. E tudo isso, tem um exemplo muito fácil que você até começou a falar, por exemplo, as pessoas que tendem a reclamar muito. Né? As pessoas, elas começam a reclamar, e ali, se você já acorda reclamando, a gente pode fazer essa experiência. Para quem nos ouve, na verdade, não precisa fazer, não precisa passar por isso se não quiser. Já tem experiências científicas que eu pesquisei, eu vim a ver as pesquisas que foram feitas. Já foi feito com arroz, feito com a água, já foi feito com a planta. Né?
Se que você amaldiçoar, Jesus amaldiçoou a planta.
A planta, você coloca um copo com uma planta e outro copo com a mesma planta, com arroz, com a água, com a planta, dois copos. E ali, um copo você vai abençoar todos os dias e o outro copo você vai amaldiçoar todos os dias. Em uma semana ou em três dias, você já vê resultados.
Então, Gê, você é coligado com a vibração, né? Da nossa voz, da nossa intuição, é da nossa, como que a gente, quando a gente tem, como é que se fala a palavra em português? Quando não é intuição, é o que a gente deseja, né? Tipo assim, eu vou abençoar a Keila, aí eu desejo coisas boas pra ela, né? Com a nossa, eu esqueci o nome da palavra, mas vou lembrar depois. Então, você acha que tá tudo ligado, né? E nosso consciente ou subconsciente?
Oi?
Intenção.
Isso aí, André.
Nossa, tá ligado. Intenção, a voz do além veio. A voz do além. Intenção. Tá tudo ligado com a nossa intenção. Não é verdade? É. Do jeito que a gente fala com o outro, com a nossa bendizão, bem dizer, as pessoas. Né?
É uma combinação de fatores internos e externos.
Sim.
E não tem a ver com gente reclamando, então. Essa motivação
consciente,
do lado ruim não tem.
Consciente, inconsciente.
Tipo, motivação não tem a ver com também aquela parte que eu falei. Tem.
Eu tô tentando aqui a melhor forma de falar. Porque, na verdade, eu não penso nisso, sabe?
Uhum.
Eu não penso sobre isso. Porque é uma coisa que eu entendi que não é o outro. Não é sobre o outro. É sobre mim. Então, o que o outro faz ou deixa de achar é um problema dele e uma responsabilidade dele.
Uhum.
Embora nós vivamos num mundo onde todos estamos interligados e conectados.
Uhum.
Então, quando a gente tem essa consciência de que tudo é uma energia e que nós estamos interligados, uhum, e conectados, e que o que o outro faz reverbera também naquilo que acontece comigo, a gente toma consciência e também tem um senso de responsabilidade. Porém, o que o outro faz ou deixa de fazer é a escolha dele. Uhum. Se eu escolho... Porque a maldade existe, ela está, sim, em toda parte.
Uhum.
Né? Uhum. É como diz, né? O bem e o mal existe. O que eu queria mostrar, tentar ilustrar, é aquela história, aquela fábula que fala do lobo, e não sei se é o lobo, se é cordeiro, ou se eram dois lobos, que o homem, ele tinha isso nele. Eram dois lobos.
Uhum.
Né? Eram dois lobos que ele tinha dentro. E aí ele percebia que tinha um lobo dele que crescia mais do que o outro. E esse lobo, quando ele percebeu que esse lobo mau, ele crescia mais, ele tomou consciência do que ele estava trazendo para a vida dele. E isso acontece conosco.
Uhum. Aquilo que você alimenta mais.
É aquilo que você alimenta mais.
É verdade.
Eu sempre digo que nós somos luz e sombra. Nós somos, uhum, luz e sombra. Porque ninguém é perfeito. Uhum. Perfeito só Deus. Uhum. É. Nós temos a todo momento, nós temos coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, por que eu estou sentindo isso agora? Por que isso está acontecendo comigo agora? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou sentindo ciúmes? Porque isso acontece.
Sim. Uhum.
Né? Então, quando eu tenho consciência, então o que eu vou fazer? Eu não vou alimentar isso. Porque se eu alimentar, o que vai acontecer?
Vai crescer.
Isso vai crescer.
Qual a forma melhor que você acha de lidar com esse tipo de sentimento? Porque eu sei que o sentimento da inveja vem de criança, que é quando as crianças são comparadas, muito comparadas, né? Comparação. Elas começam a sentir inveja porque elas foram comparadas quando muito criança, entendeu?
Eu lembrei que eu tava dando aula pras crianças sábado.
Elas são terríveis. É terrível.
E aí, falando, olha, tem coisa, né, que a gente pode alimentar e tal. Aí ela falou assim, tia, mas olha, às vezes eu tenho uma invejinha. Muito sincera, falou assim, às vezes eu tenho invejinha. Eu falei, me explica mais sobre... tipo assim, minha amiga parece com uma roupinha mais bonita. Eu falo, ai, nossa, por que que ela tem aquela roupa e eu não tenho? Uhum. Isso é inveja, né, tia? Eu falei, inveja. Tem que aprender a lidar com esse sentimento.
Mas não aprender só a lidar, mas eu acho que até mesmo suprimir até o sentimento desaparecer, né?
Oh, yeah.
Como você acha que... O que você... na forma mais prática, né? Não só de ler livros, mas de forma mais prática de lidar com esse tipo de sentimento.
Olha, o que eu busco para mim, é lógico que eu passei por muitos treinamentos, uhum, né? E um treinamento que eu fiz, que eu faço, eu indico para quem quiser, para quem é dessa vibe da lei da atração, da física quântica, uhum, da espiritualidade. Eu sou apaixonada. Eu sou suspeita de falar, porque eu gosto demais da Elaine Ourives. Eu já fiz N cursos da Elaine. Elaine ensina um método que é Elaine o FTD. Fica a dica aí para quem não conhece a Elaine Ourives. Ela ensina a dica do... Ela tem uma formação que chama Holo Co-Criador de Sonhos e Metas. É um curso muito bacana. Eu poderia estar, uhum, falando de cursos da G? Poderia, mas eu acho que a gente aqui fala daquilo que é bom e daquilo que faz bom para as pessoas. E
mas
isso
depois
fez...
fala do curso da G também.
Mas eu quero falar da Elaine, por quê? Porque quando a Elaine Ourives entrou na minha vida, eu falo que foi um divisor de águas.
Uhum.
Eu comecei a estudar sobre, a mergulhar nesse processo do autoconhecimento. E depois que eu fui ter consciência de que eu estava entrando na física quântica, foi... De 2013. Em 2018, uau, que eu comecei a estudar física quântica e essa coisa toda. Em 2013, eu tive um problema muito sério de saúde. E aí eu comecei a... Eu sempre fui motivada. Eu sempre fui uma pessoa com um alto astral acima da média.
Uhum.
Mas as coisas se repetiam muito na minha vida.
Uhum.
Eu vivia o que fala da insatisfação crônica.
Uhum.
Eu tinha tudo, mas nada estava bom. Então, assim, eu tinha um trabalho bom, eu tinha uma formação bacana, eu tinha uma vida, né, como se diz, uma vida modesta, mas eu tinha tudo, mas...
Não estava se sentindo nada, bem.
Não me sentia bem, não me sentia bem no ambiente de trabalho, não me sentia bem nos lugares, não me sentia bem com as pessoas. Recentemente, eu estava vendo uma foto, ontem eu estava vendo uma foto minha de 2013. Eu não acreditei na hora que eu vi. A minha irmã falou assim, você vai postar essa foto? Eu falei, não sei.
Você estava triste? Você era triste?
Era uma insatisfação que você não sabia de onde vinha.
E
não tinha uma causa.
Vinha do seu interior e transpareceu para o seu exterior.
Quem via não falava. Era uma coisa interna, sabe? Uhum. E que nem eu me dava conta. Só sabia que eu falava assim que eu tinha a síndrome dos 3 anos. Era 3 anos no trabalho, era 3 anos num negócio. Era assim. E aí, quando veio essa dor, que foi uma situação muito trágica com relação à minha gravidez, à minha filha, enfim, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Nós não nascemos para isso. E aí eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, nas formações de coach, não sei o que e tal, para poder me entender, para poder saber o que estava acontecendo. Foi quando, em 2018, 5 anos depois, eu me deparei com a Elaine. Um amigo falou assim, amiga, você já fez tudo nessa vida. Você já fez isso, já fez aquilo. Se você fizer o Olo e ele não resolver seu problema...
Olo,
co-criador de sonhos e metas. Se você fizer o Olo e ele não resolver seu problema, nada mais resolve. Nem Deus resolve. Aí eu falei, eita, o negócio tá complicado. E olha que, como diriam meus pais, quem te vê não fala o que você está passando. Uhum, porque eu sempre fui muito tranquila, sempre de boa, mas nada estava bom. E aí eu comecei a fazer o Olo, que é essa, uma formação, não é uma formação, é uma autoformação. Você se torna terapeuta de si mesma. Então você passa por todo o processo. E ela tem uma técnica que é o FTD, que é a limpeza que você faz, eu sinto muito... que também está ligado com o Ho Oponopono. Quem não conhece, eu sinto muito, me perdoa.
Já ouvi falar do Ho Oponopono.
O Ho Oponopono é muito bacana.
Você repete, né?
As palavras,
sim, não é isso?
Sim, é um mantra, né?
É um mantra.
É, ele é mais do que isso, mas, na verdade, o básico é eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E aí você começa a introspectar isso, a trazer isso para dentro de você. Quando você me pergunta, Gê, como que a gente se liberta disso? Eu, Gê, posso dizer para você que comigo não foi fácil. O que a Elaine sempre diz e que outros treinadores sempre dizem, que quanto maior a sua crença limitante, mais difícil você se libertar. Mais difícil você dar esse salto. E foi aí que eu percebi que eu tinha muitas crenças limitantes. Inconscientes. Porque quando você tem consciência...
Porque eles foram colocadas já quando você era pequenininha.
Quando você tem consciência, você vai lá, limpa e resolve.
É.
Agora, quando é uma coisa inconsciente, você fica pensando, gente, o que que tem ainda? O que que tá faltando? Por que que eu... Né? E digo para vocês, recentemente... que a minha ficha caiu e cai todos os dias com relação ao merecimento.
Sim.
Às vezes, nós buscamos... Inclusive, eu fiz um post recente sobre isso, falando que, às vezes, nós buscamos tantas coisas para as nossas vidas, nós fazemos tantas coisas, mas a gente não se sente merecedor quando a graça vem para a gente.
Sim, é verdade.
Quando a coisa acontece. Então, limpar isso é um processo diário. É você se autoconhecer, é você olhar para você e falar, por que que eu estou sentindo isso agora?
É.
O nosso corpo, ele dá sinal a todo momento. Às vezes a gente acorda muito bem, acho que vocês vão concordar comigo, você acorda maravilhosamente bem, você vai em algum lugar, você faz alguma coisa, daí a pouco você já sente, tipo, como se... Não é um cansaço físico de ter trabalhado muito. É uma nuca que está incomodando, é um ombro que está pesado, é uma tensão. Você fala, gente, o que que aconteceu? É. Aí na hora que você vai fazer aquela retrospectiva do seu dia, você vê, olha, aconteceu isso. E você nem se deu conta. E às vezes você vai alimentando aquilo ali, na hora que chega no momento que você já está toda cabisbaixa, toda prostrada e não sabe por quê. Essa limpeza, ela é feita diariamente. Eu faço todos os dias com meditação. Isso virou um hábito para mim. Ah, tem gente que fala assim, ah, mas meditar é um saco. Para quem não, não tem o costume, no início é um saco mesmo. Uhum. Mas aí você vai percebendo o quanto que faz bem. E não precisa ser muito.
Quanto tempo você passa meditando?
Depende.
Eu estou aqui pensando, qual tipo de meditação que ela faz? Como assim?
Depende da minha disponibilidade. Uhum. Uma coisa que eu tenho feito aqui, né? Porque aqui a gente tem uma rotina muito diferente da nossa rotina, né? No
é rápida, né? Aqui é o pique, né?
Rápido,
o
pique, né? Pique, é. Então eu tenho buscado fazer sempre antes de dormir. Às vezes eu durmo meditando e na hora que eu acordo de madrugada eu tiro a meditação, ou então eu coloco outra, porque tem algumas coisas que são... São muitas informações. A gente teria aqui conversa para muitas horas. Porque tem as meditações, tem as reprogramações, tem várias informações que estão são bacana, que está disponível na internet. Mas a gente também tem que ter cuidado
aqui, né?
Que a gente acessa. Eu indico muito Elaine Ourives, Hélio Couto, que eu não sei se vocês conhecem, o Hélio Couto é mestre em reprogramação, ele é mestre em frequência harmônica, então, assim, que são brasileiros e que são aqueles que você pode ir com fé, que você sabe que são pessoas que já passaram pelo processo. Outra coisa que é muito interessante... Eu estou aqui pensando, quem é aquele e quem é a Dani?
Eu sou a
Sou Rejane.
Eu estou com a Dani na cabeça.
Nós não somos irmãs, que a gente é irmã. Aqui. Não, nós não somos irmãs.
Somos sim, o que, que é isso?
Ah, somos irmãs. Somos irmãs, sim. Mas todo mundo acha que a gente é irmã de sangue. Vamos aproveitar que a gente deu uma risadinha aqui. Você não esqueceu de entregar o presente
nunca
dela.
É tarde, nunca é tarde.
Vamos entregar aqui, ó. Não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste mais da sua nova história. Jura!
Uau!
E Allen Cake pegou essa frase e colocou aqui pra você. É o nosso presente da Yalen. A Yalen é nossa parceira. E ela sempre dá um presentinho, que é um bolo para as nossas convidadas. Que a gente sempre entrega no começo, mas às vezes a gente esquece.
E eu hoje aqui, voltando. De onde que ela pegou essa frase?
Lá do, acho que do seu Instagram.
É, eu já ia te perguntar. Por quê?
Foi, ela pegou do seu Instagram. Ela vai lá, ela faz uma pesquisa de canto. Gente, quem que é a sua convidada?
Que legal.
Ela vai lá e faz.
Muito linda.
Vocês estão vendo aqui, gente?
Muito linda.
Que legal.
Ali, ó.
Ali? Ali. Aquela câmera ali. Isso.
Gente, mas que lindo.
Pra você.
Não, e eu amei, porque de fato é assim. Quando você... Eu queria falar uma outra coisa, mas eu vou falar isso aqui.
Eu te cortei, né?
Não, eu vou falar isso aqui antes. É porque a gente ia falar das irmãs, né? Mas essa frase, ela me impacta. Por quê? Essa frase foi a primeira postagem que eu fiz. Eu tinha um Instagram muito ativo. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu estava passando por um processo bem complicado. E daí uma decisão foi me ausentar das redes sociais, porque eu precisava me resgatar novamente.
Estava no casulo, virando borboleta, né,
querida? Aquilo estava me consumindo, sabe? Aquilo estava me consumindo de tal forma que eu falei, gente, eu não consigo sustentar tudo isso. Né? Porque eu sou muito intensa naquilo que eu faço. E as redes sociais eu coloco nada mais, nada menos do que aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, eu falei, como que... A minha menina virou para mim e falou comigo, disse, mamãe, como que você vai colocar isso lá no Instagram? Porque era uma situação muito particular, minha e dela, né? Eu falei, eu não vou colocar.
Sim, nem precisa, né?
Não precisa. Não precisa. Então, me ausentei. E quando eu voltei, que foi 60, 90 dias depois... Essa foi uma
Você ficou 60 dias sem
redes sociais.
Nenhuma? Facebook, Instagram, nada?
O meu Facebook eu excluí. E aí fiquei 60 dias sem Instagram. Uau. Eu só olhava porque para ver se tinha alguma coisa de negócio, né? Mas,
como é que foi?
Eu já vivi isso antes. E eu vou te falar uma coisa, é muito bom.
Pois é, eu já fiquei algum tempo, não muito tempo assim, mas eu já fiquei também.
Inclusive, eu tenho...
Eu faço isso de vez em quando.
No meu canal do YouTube, que eu preciso... É uma das coisas que eu preciso voltar, né? Tem não é um podcast, é um audiobook. Que eu vou compartilhar com vocês, que chama O Poder Interior. Até pensei que vocês tivessem...
Colocado esse tema.
Se referenciado... por esse tema, do livro de Lauro Trevisan, Desperte Seu Poder Interior, ele tem 40 dias no deserto místico de si mesmo. Então, lá tem 40 áudios falando sobre como você passar por esse processo. E quando eu fiz esse audiobook, que foi em 2020, tão logo terminei o audiobook, veio a pandemia, eu estava passando por esse processo de ter mais esse tempo para você.
Uhum.
E aí você consegue perceber nessa ausência, quando você começa a se conectar com você, começa a buscar a sua essência, começa a buscar aquilo que realmente faz sentido para você, você começa a perceber que são pequenas coisas, sim, pequenas ações. E essa aqui era uma frase que eu olhei para ela e falei, gente, nós não podemos ter medo de recomeço.
É verdade.
Estar aqui para mim, eu falo assim, com mais de 40 anos, recomeçar quando você tem 18, 19, 20...
É fácil, né?
É fácil. Concorda?
É.
Agora, quando você já passou dos 40, você já está chegando, já está mais perto dos 50 do que dos 40, aí você pensa assim, cara, como é que eu vou recomeçar? Mas nunca é tarde.
Nunca é tarde.
E uma coisa que eu aprendi, eu falo assim, que dá um podcast, que dá um texto bem interessante, é coisas que eu sabia, mas não fazia.
Uhum.
Uma coisa que eu aprendi, que a gente nunca recomeça do zero. Sempre pensava assim, eu vou recomeçar, ai, eu vou ter que voltar lá atrás. Não, você recomeça de onde você parou. E até onde você caminhou foi a sua estrada, foi a sua jornada. Porque quando você recomeça do zero, você esquece toda a sua trajetória, você tem uma história. E essa é essa história que te faz, concorda?
É verdade.
Essa história que nos faz, essa história que nos trouxe até aqui. Então essa frase, ela me impacta muito. Não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste mais dessa sua nova história.
Ah, uau. Linda.
Muito obrigada. É lindo. Muito obrigada.
É lindo. Ela escolheu assim.
Ela escolheu muito sabiamente.
É linda.
Muito obrigada.
Eu queria te perguntar uma coisa, assim, né? A gente falando sobre motivação, a Regina te perguntou sobre como que faz, né? Quando a gente não tá tão motivado, eu acho que a pergunta é mais uma vez. Qual estratégia você utiliza para motivar outras pessoas ao seu redor? Seja social, seja em casa, em grupo. Existe uma estratégia? Tem mais de uma estratégia? Qual seria essa estratégia?
Olha, sinceramente, diz que a gente não pode falar não sei, né? Mas eu diria isso para você. Eu não uso uma estratégia. Eu tenho uma coisa que é minha. Isso é meu. Eu sempre fui assim. Não é o mal de Gabriela, né? Mas é uma coisa que é minha e que eu alimento em mim. Eu gosto disso. Todos os lugares que eu vou, eu abençoo os lugares e as pessoas. Eu dificilmente entro em um lugar e saio do lugar sem fazer que seja o nome do Pai. E dificilmente eu vou em algum lugar e saio em algum lugar sem dizer, Senhor, abençoe as pessoas que passam por aqui, abençoe as pessoas que passam por esse trabalho. Isso sempre foi meu. E de uma certa forma, isso faz todo sentido. Às vezes, eu chego em lugares que, principalmente para a gente que trabalha muito com mulheres, né? Que está sempre lidando com mulheres... Às vezes você chega em lugar que você encontra uma mulher que ela não quer nada, ela só quer conversar um pouquinho. E talvez meia dúzia de palavras, você já muda o dia daquela pessoa. Então, eu não tenho uma técnica. Eu tenho a minha força de vontade de querer fazer, de ser uma pessoa melhor. Eu acho que essa é a minha técnica. Eu acho não, essa é a minha técnica. É esse desejo de querer ser uma pessoa melhor. Eu sempre fiquei me perguntando assim, gente, isso é utopia? Porque a gente vive num mundo tão assim, igual, que você querer fazer um pouquinho diferente, às vezes você pode ser criticado por isso. E eu já fui muito criticado por isso. Sim. Mas hoje eu tenho consciência. Eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu sei que eu erro. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu não sou a cereja do bolo. Mas... eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias. E eu busco ser uma pessoa melhor todos os dias. E quando eu tomei consciência disso, as coisas realmente fazem diferença. E aí, quando você me pergunta, Gê, existe uma receita, existe uma fórmula, existe o querer. Quando você deseja Isso. O Mion, ele falou uma frase bem legal no domingo, no sábado, né? Que o programa dele é no sábado. Que é uma frase que conversa muito comigo, que ele falou, não espere a felicidade chegar para você ser feliz.
Uau,
busque ser feliz. E eu digo assim, que a felicidade, ela está ali batendo na sua porta todos os dias. E às vezes a gente espera o melhor momento, a gente espera o melhor emprego, a gente espera o melhor carro, a gente espera o melhor salário, a gente espera o melhor tudo. E às vezes não chega nunca.
Verdade.
Então, assim, é uma coisa que eu busquei para mim, sabe? Uhum. Mesmo porque, como eu disse, eu sempre fui muito assim, com essa insatisfação. Nada estava bom, eu falei, então tem alguma coisa errada. E não é no outro. Sou eu. Uhum. Eu preciso mudar. E foi quando eu fui tomando essa consciência, buscando isso. E uma coisa, Keila, que eu faço muito, e aí eu deixo aqui uma dica que eu acho que é muito importante. E que a gente não tem consciência, é a respiração.
Uhum. Não, isso eu faço. Isso eu faço todo dia. Eu faço todo dia.
Isso vale...
Vale ouro.
Ouro. Uhum. Isso é ouro em pó, como diria. Uhum. É ouro em ar. Uhum. Isso vale ouro. Respiração.
É.
Às vezes, a gente está num trânsito infernal. E aí começa... Em vez de você começar a buzinar porque está atrasado... Uhum. Respira. E olha um pouquinho na fresta da janela e vê o raiar do sol, que às vezes aqui tem muita neve, né? Uhum. E é maravilhoso quando tá tudo nevado e tem um sol estalando lá à frente. Uhum. E a gente não olha isso. Um minutinho, não precisa ser um minuto, um segundo que você respira, você oxigena o cérebro de tal forma que você já muda o seu corpo muda totalmente.
Eu vou lá fora, quando eu tenho um cachorro, né? Então, ele, a primeira coisa quando eu acordo, ele quer ir lá fora, né? Ele fica me esperando. Aí eu já vou, boto meu casaquinho, mas tá frio ainda, né? E vou lá pra fora e respiro aquele ar gelado e agradeço. Muito obrigado. Mais um dia. E respiro três ou quatro vezes, eu dou aquela respirada bem boa, aquele ar puro é tão gostoso de manhã cedinho. Não tem sol ainda.
Respiro
não tem sol ainda.
A minha respiração.
Isso acontece. Ah, a minha respiração também já foi muito assim. Essa questão de buscar esse trabalho com meditação com a respiração é muito interessante. Porque a minha respiração, ela era quase isso. Ela era assim. Sabe?
Yeah.
Aquela que não sai.
Uh-huh.
Que ela fica... Você
ainda tá aprendendo, né?
Aí, quando eu comecei a buscar isso... Mas é uma coisa assim, que vai acontecendo de forma tão natural que você não se dá conta. Igual você falou, você tá nervosa, não parece.
Mas... O relógio me ajuda. Tá na hora de respirar. Aí eu pego e paro, eu tenho que respirar agora. Aí consigo. Aí eu falo, não, agora eu tô calma, não vou respirar, não.
Mas é tão legal, por quê? Porque às vezes eu observo assim, eu saio, vou dar um exemplo, teve um dia desse que eu vivi uma experiência aqui no trânsito, que eu fiquei meio paralisada, assim, em Framingham.
É.
Eu fiquei meio paralisada, assim, meio traumatizada.
Ah.
E depois eu me desafiei aí sozinha. Eu falei, eu preciso voltar. Isso não pode me parar, eu preciso voltar. E aí eu fui sozinha. Quando eu cheguei onde eu precisava ir, eu sentei, coloquei meus dois pés no chão, isso vale muito, tá? Uhum. Para quem quiser fazer
grounding,
isso.
Se chama grounding, né?
Coloquei meus dois pés no chão, porque aí você se aterra, né?
Uhum.
Coloquei as minhas mãos na perna. Na coxa. E respirei. Sabe? Eu falei, gente, eu consegui.
É.
Sabe? Eu falei, eu consegui ir, consegui voltar sozinha.
Que legal.
Eu dei conta. Então, assim, é uma coisa que a gente... É tão normal para tanta gente, mas para você, qual que é o seu desafio? O que, que você precisa vencer? E que aí, na hora que você dá um passinho, você vai lá e faz, aí você senta e se vê e fez aquilo, você fala, eu dei conta.
É.
Então, a respiração, lembrem-se disso. Respirar é um santo remédio.
respirar salva vidas. Às vezes a gente está com o coração, né, palpitando ali, a arritmia.
Para quem tem muita ansiedade, né?
Para quem tem muita ansiedade, a respiração. E é um remédio gratuito, né?
É.
Está aí disponível para a gente.
Com intenção, né? Quer dizer, falar, eu já estou respirando. Sempre tem um assim, né? Eu já estou respirando, Mas é não, com intenção.
É aquela puxada mesmo.
É aquele minutinho que você dá para você. Para oxigenar o seu cérebro. Porque nós estamos respirando a todo tempo. Nós estamos respirando aqui. Está disponível para nós. Mas na hora que você para com a intenção de oxigenar seu cérebro, de desacelerar um pouquinho, né? Ah, que você vai ficar... Não. Você só vai dar um respiro para você se tornar, inclusive, mais produtivo. No trabalho, então, isso é um santo remédio.
É verdade. Você falou aqui que eu te perguntei das estratégias, você falou que a motivação pessoal, né, que foi o que eu entendi, a sua motivação pessoal, ela acaba... de certa forma, contagiando, né? O ambiente, o lugar que você está, a pessoa que está mais próxima. Enfim, como que você lida, então, com um ambiente que está com pouco entusiasmo, com pouco... Você acha que... Porque, às vezes, assim, o ambiente, às vezes, também nos afeta. Yeah. Vamos supor que você é a única...
Às vezes, sempre, né?
Às vezes você é a pessoa mais entusiasmada do ambiente.
Aí não gostam de você, não gostam.
Eu sei que eu já passei por
não
isso.
Não gostam de você.
O que você tá feliz? Ninguém acorda
bom
assim.
Bom dia, você.
O que tem de bom nesse dia?
O que tem de bom no dia? Então, tipo assim, como a gente lida com essa falta de motivação e entusiasmo, né? Em alguns momentos, assim. Também, às vezes, isso acontece com a gente. Mas, enfim, quando você tá num ambiente ali que não tá tão favorável, assim, não tá tão... Eu não sei, mas eu já estive num lugar que você chega com uma coisa e daqui a pouco você tá assim, eu tô com dor no meu ombro, tô com sono, de ficar com sono, assim, ambiente de trabalho, já passei por situação de trabalho, de ficar muito mal fisicamente e depois eu entender o que que tava acontecendo ali, que o ambiente estava pesado. Então, como que a gente, né, que...
Como que você canaliza? Como que você canaliza a energia, energia pra, tipo, negativa assim, para não que pegue, que não te atinja você? Yes.
Isso não é fácil, né?
Não é. Como você canaliza e converte?
Então, uma das coisas que eu busquei para mim é porque eu tenho essa questão da motivação, algo que eu desejo muito. Só que tem um porém nessa. Em paralelo com a motivação, tem a questão. Como que eu vou chamar isso aqui? De absorver as energias. Certo? Eu ainda não consegui me discernir como sendo aqui. Só sei que, se eu chego num ambiente que ele está altamente motivado, eu fico ainda mais. Mas se eu chego num ambiente que ele está altamente desmotivado, a minha tendência a desmotivar é muito grande. Porque é como se eu canalizasse, absorvesse toda aquela energia. O que que eu busquei para mim... E isso funciona e tem funcionado muito bem. E é uma coisa que a gente que vai se tornando hábito. Nada acontece de um dia para o outro. É tudo uma questão de hábito. É tudo uma questão de treino. É tudo uma questão de você buscar isso para você. Blindar. É você elevar a sua frequência todos os dias. É um alinhamento. É você blindar mesmo. E como que você faz essa blindagem? Com técnicas. Aí é técnica de elevação de frequência, é técnica de blindagem energética, para você se... aí me veio aqui uma coisinha na cabeça falando assim, como que seriam essas blindagens? Talvez algumas pessoas falem assim, mas a oração não vale? Muito. Muito. Porém, tem algumas ferramentas que são mais específicas. Né? Eu falo que vale muito porque eu orei muitos anos e eu oro todos os dias. Porém, além da oração, eu faço as ferramentas que são específicas, que são focadas. Hoje eu sinto que a minha energia está baixa, eu preciso elevar a minha frequência. E elevar a frequência todos os dias. E se blindar, porque não é o outro, é você.
Uhum. Uma coisa que a gente aprende também, que a partir do momento que eu me deixo levar por aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, uhum. por aquilo que o outro diz ou deixa de dizer, tem mais a ver comigo do que com ele. Uhum. Porque se eu estou numa frequência elevada, quer dizer, eu não estou melhor nem pior do que ninguém, eu só estou blindada em relação àquilo. Uhum. Então aquilo ali não é para mim, não me incomoda o que falou, o que deixou de falar. Não Mas importa. É fácil? Não. Mas é possível. Tem uma frase, né, que é muito usada para quem faz academia, que fala que o nosso corpo é treinável, né? Uhum. Que assim como a gente requer músculos, tudo a partir do treino, assim também é a nossa mente. Porque nós temos a nossa mente que ela é desde a nossa infância, né? Tem muitas coisas que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós acreditamos. Então, para a gente deixar de acreditar naquilo. E para a gente experimentar algo novo, enquanto eu dirigia de Grafton para cá, eu vim pensando sobre isso. A minha mente veio o tempo todo falando que eu ia encontrar um monte de coisas que eu não ia chegar aqui. Uhum. Teve um momento que foi tão assim... que eu pensei, eu acho que eu não vou chegar lá antes das 7.
Eita!
Você entendeu? É. A nossa mente, ela é tão assim que ela quer...
Ela sempre puxa pro lado...
Sabota a gente, né?
Sempre tenta sabotar, né?
Sabotar o tempo todo.
Sempre tenta, tipo, ver uma coisa boa daqui a... Não, mas olha
isso. Ah, querida, não acostuma com a coisa boa, não. Porque você não merece.
Você não merece.
Isso não. Coitada! Você abriu o primeiro podcast do ano de 2024.
O que essas duas pretinhas estão fazendo aí?
Né? Então, é sobre isso. Então, você precisa colocar para alimentar a sua mente... Todos os dias. É. Todos os dias. E isso é assim, é um processo. E é uma coisa interessante. Porque, como eu disse, quanto maior a crença, mais pode demorar. Mas tem pessoas que fazem isso assim, ó. E tem gente que eu conheço, pessoas que fizeram treinamento junto comigo, que vira e fala assim, amiga, vamos! E aí, você entendeu? Então, é a gente... parar, olhar, se aceitar, entender que você está no processo e que tudo faz parte.
Mas cada um tem um tempo,
cada
né?
Um tempo, né?
Cada um tem o seu tempo de processo,
cada um
né?
Seu tempo.
A gente não pode ficar se comparando também.
De jeito nenhum.
De jeito nenhum, porque...
A comparação acaba com a gente,
acaba.
Né? Porque todo mundo acaba meio que se comparando.
Acaba com a gente.
E aí a gente estava falando de redes sociais, isso acaba ainda mais. É muita informação, é muita coisa. Ah, mas fulano tá lá, tá cá. Aí você acaba meio que... Né,
você se sabota porque você fica se comparando com o outro.
Verdade. Né? Mas tem que ter aí no bate-papo.
Tá, mão, gente, ela tá gente, aqui, ó. A IDI.
Vamos dar um alô aí pro pessoal do bate-papo. Deusita.
Idesita Schreimer.
Gente, desculpa, gente. É que às vezes a gente se empolga aqui conversando com a convidada. A gente esquece que a gente tá no ao vivo.
Não é aqui que eu não tenho óculos.
É minha amiga lá do Brasil, do Conselho da Mulher Empreendedora.
Ela tá aqui.
Idesita. Chega a ser pedir licença, Idesita falando. Você domina
tá
suas emoções. Se você dominar suas emoções, elas dominam você. Boa noite, Get Fitness Education. Um abraço para vocês também. Penso que a G contribuiu muito com as mulheres, valorizando-as. A G valoriza a crescer a cada pessoa. Ó! Oh! E o Davidson. Ah, o Davidson, vai começar quando? Já começou,
Davidson.
Ele começou, o Davidson Araújo.
Ah, é o próprio.
Vai começar quando? Já começou, Davidson. Um alô aí pra vocês.
Então, a Ideuzita é uma amiga lá do Brasil. Uhum. No Brasil, a gente fazia um trabalho bem legal no Conselho da Mulher Empreendedora.
Uhum. Ai, que legal.
Eu tive a honra de presidir o conselho até... uma semana antes de vir para cá.
Oh.
E aí a Ideal assumiu a presidência novamente. No conselho a gente fazia um trabalho bem legal.
Uhum.
O conselho era um braço da é um braço da Associação Comercial CDL de Timóteo. E um dos nossos trabalhos era empoderar essas mulheres.
Uhum.
O nosso trabalho era voltado para o empreendedorismo feminino, porque todas as associadas são empreendedoras. E a gente tinha um laço muito forte com a parte do não é um assistencialismo, porque nós não queríamos fazer a assistência. Nós queríamos mostrar para essas mulheres que elas poderiam empreender e gerar renda.
Da vara, né?
Entende? Então, nós começamos um trabalho numa sociedade, numa comunidade que era uma comunidade carente. Uhum. E esse trabalho, ele reverberou, teve resultado, e as mulheres começaram a fazer as oficinas, e aí uma coisa puxando a outra. E isso tudo ligado com a motivação e o empreendedorismo.
Que legal. Você pensa em trazer isso para cá?
Eu já estava pensando nisso. Como assim? A gente precisa fazer uma ponte com ela aqui.
É. Essa,
a gente
ideia.
Vai pra quê? Essa ideia é maravilhosa. Porque nós estamos embarcando no empreendedorismo. Eu acabei de sair do trabalho.
Estou tentando arrumar meu business?
Tentando, não. Estou arrumando meu business.
Estou arrumando meu business.
Quem tenta não consegue. Quem, é. Né? Estou fazendo meu business.
É, quem tenta tem que conseguir,
não,
ué.
Não.
Como você vai conseguir se você não tentar?
Não é tentar, é você dizer que está fazendo.
Estou fazendo.
Estou fazendo.
Estou tentando.
Estou fazendo.
E
estou
aí?
Fazendo meu business. Então, que nós que estamos embarcando nesse processo. E é um processo muito, muito challenge. Challenge, que eu digo assim, que te muda, né? Uhum. Muda a tua cabeça. E muda a tua visão também, né? Então, às vezes você fala assim, não consigo,
gente. E é algo,
gente,
novo pra
consigo.
Nós. Já passamos...
Será que eu consigo? Cadê os clientes?
Nós somos mulheres que estamos empreendendo em outro país. A primeira... Não sei, Rejane, mas pra mim, a primeira vez empreendendo.
Primeira vez.
Tentando empreender, fui funcionária. Minha
sempre
vida,
fui funcionária.
Tava super feliz.
Sempre fui funcionária.
Adoro
também.
Ser funcionária, mas eu preciso, né? Adorava.
Eu tinha aquela insatisfação. Quando você falou, eu totalmente consigo me identificar com você. Porque, sendo funcionária, eu era totalmente insatisfeita.
Pois é.
Sempre tinha problema com o boss. O boss tá na minha cola. Meu Deus do céu, me deixa em paz.
A maioria dos funcionários,
fazer o que eu quero.
Né?
Deixa eu fazer
ninguém
o que eu quer quero.
Abrir um negócio, né?
Eu sempre tive problema com o boss. Me deixa quieta, que coisa. Que me chama o saco.
Mas é, então, tipo assim, eu acho que muitas mulheres imigrantes estão nessa situação, em diferentes idades, né? Umas já empreenderam, as outras são a primeira vez que tá empreendendo. E não é algo fácil, né? Como você começar, né? É. Zero ou recomeçar, para quem também já parou e ter que recomeçar. Enfim, é uma boa.
Eu acho que esse plano aí a gente tem que rever.
É.
Olha, quando a gente fala de motivação, uhum. a gente pensa que motivação está ligado só ali na sua vida pessoal. A motivação, ela está ligada em todos os aspectos da nossa vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vai empreender, você precisa ter uma motivação acima da média.
Uhum.
Porque você tem que se convencer primeiro que você é capaz, uhum. que você pode fazer, e que você só não vai dar certo se você não tentar. E a chance de dar errado também existe.
Uhum.
Porém, aquele que tenta, ele é muito mais feliz, porque ele foi lá e fez.
É.
Você trabalhar com o "e se eu tivesse tentado" é muito pior do que "eu fui lá e tentei".
Uhum.
Você, pelo menos, teve a sensação de fazer alguma coisa.
É.
Então, por isso, você precisa se motivar todos os momentos. Quando eu decidi abrir meu primeiro negócio, que foi em 2008... já faz um tempinho, né? Que lá no Brasil, tão logo eu terminei minha faculdade, o meu projeto de TCC, ele virou um negócio. Que, na época, era terceirização de serviços para escritórios de contabilidade. Nem se falava em terceirização. É uma outra questão, só vou falar em outro momento a gente fala sobre isso, mas eu só quero exemplificar. E aí, eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro negócio. Só que, o que acontece? Quando você não se sente merecedor, o que você atrai para você? Falta.
É verdade.
Você não merece isso. Só que você,
você
não entende isso, você não tem consciência. As coisas. Eu, G, falo daquilo que hoje eu tenho consciência.
Uhum.
Porque naquele momento eu culpava todo mundo. Tudo dá errado. Era a crise, era o mercado, eram os clientes, eram os contadores, era isso, era aquilo. Mas e eu? O que eu estava fazendo?
Uhum.
Hoje, não. Naquela época, na crise de 2008, teve uma crise mundial, de fato. Mas também teve muitas pessoas que ganharam dinheiro.
Sim.
Assim como em 2020, na pandemia, teve um holocausto. Mas também teve muitas pessoas que ganharam dinheiro. A questão é, onde está o meu foco? eu estou focando naquilo que todo mundo está vibrando, naquilo que eu digo todo mundo porque é mais de 90%. Uhum. Né? Nós vivemos num universo onde ele é dominado pelo medo. Uhum. E isso é fato.
Sim.
Todo mundo tem medo de tudo. Aí eu foco nesse lado ou eu foco naquilo que é importante para mim? E às vezes a gente precisa meio que colocar uma viseira mesmo. Não é a viseira de burro, mas é a viseira daquilo que eu quero para a minha vida. E dane-se o resto. Uhum. Por quê? Porque você sabe que aquilo que você quer e aquilo que você busca é importante para você e não é só para você. Eu ouvi uma frase nesse final de semana que eu achei muito legal, falando, gente, quando um empreendedor ele prospera, e isso era muito verdade para mim, mas eu nunca tinha ouvido isso aqui nos Estados Unidos. Aí falando o seguinte, quando um empreendedor ele prospera, ele não prospera só para ele. Não é só para você. Você concorda?
Sim.
Você leva com você quantas pessoas que estão ali junto com você no seu negócio, que são colaboradores, que são terceirizados, que são fornecedores.
É uma
egrégora de pessoas que vem junto com você. Ao passo que quando o empresário fale, todo mundo vai junto. Então, quando a gente tem essa consciência da colaboração, que está todo mundo contribuindo, e que quando um está crescendo, todo mundo está crescendo junto, fica tão mais ameno, fica tão mais sereno, fica tão mais fácil, porque está todo mundo ganhando. E é por isso que, em todo momento, eu nunca pensei assim, na concorrência. Acho que a concorrência existe para quem quer que ela exista. Porque você não precisa ser minha concorrente, você pode ser minha parceira.
Exato.
Ninguém sabe tudo.
Uhum.
E eu admiro demais aquelas pessoas que veem... eu vou tomar até a liberdade aqui de... Não sei se eu posso citar nome, mas eu vou falar do Davidson aqui, porque é o meu cunhado. E essa semana a gente estava conversando sobre negócios, e eu falei, cara, eu admiro demais esse seu jeito de fazer negócio, de pega um colaborador e coloca ele junto para fazer um serviço que naquele momento ele deixou de ser seu colaborador e vai ser um prestador de serviço.
Uhum.
Eu admiro demais isso, porque não são todos os empresários que têm essa visão.
Faz isso. Uhum.
Concordam?
É verdade.
E isso só faz isso pessoas o quê? Pessoas que têm consciência de quê? Que todo mundo ganha.
Cada um tem seu espaço.
É verdade. E aí entra tudo isso que a gente está falando. Inclusive, motivação. Porque pessoas desmotivadas, elas não têm a ação de gerir um negócio.
É verdade. Faz sentido.
E você acha, Gê, que a motivação transforma?
Eu não só acho, como eu sou a prova disso.
Prova disso, né? Começa motivada todos os dias e você vê pouquinho a pouquinho a transformação, né?
Nem todos os dias você acorda motivada. Nem todos os dias você dorme motivada.
É verdade.
A gente chora.
É.
A gente tem momentos tristes. Você tem momentos que você pensa, o que eu tô fazendo aqui?
Onde eu cheguei? Como que eu cheguei aqui?
Como
que eu cheguei aqui?
Ou você tá tão embaixo
pra
que você
que
pensa
que
assim.
Meu
Deus do céu!
O que eu tô fazendo
porém,
aqui?
Porém,
meu Deus.
Todavia e entretanto, não é o que te acontece. É como você lida com aquilo que te acontece. Esse é o X da questão. Antes, quando eu passava por uma situação assim, eu ficava um mês, dois meses, três meses. Eu promovi vários eventos lá no Brasil, eventos para mulheres. E teve um evento que o evento chama Empreender para Vencer. É o meu lema. Eu acho que a gente empreende para vencer.
Eu escrevo as coisas que eu gosto.
Pode escrever.
Pode fazer. Ela pode fazer de novo aqui a gente participar, né?
Sim, gente, ué.
Então, eu acredito que todo mundo que empreende, empreende para vencer. Porém, eu mudei, eu fui atrevida. Eu mudei o vencer. Eu tirei o vencer do vencedor e coloquei o vencer de vencer. Porque eu acredito que você é o seu primeiro empreendimento.
O ser, o seu
vencer primeiro. Ah. Porque aí você empreende para vencer, porque você é o seu primeiro empreendimento.
Entendi. Nossa, gostei.
E aí, o que, que acontece? Quando eu fiz o primeiro empreender para vencer, que eu fiquei frustrada, porque a gente sempre foca no quê? No resultado financeiro.
Uhum.
Eu não conseguia enxergar o tamanho das minhas conquistas, porque eu era medida sempre pelo quanto de resultado financeiro eu tinha, e somos até hoje.
Uhum. Somos.
Porém, quando você tem consciência que você é o seu maior empreendimento, muitas coisas deixam de ter tanta importância. O financeiro importa, mas ele não é tudo. Uhum. E aí, foi quando eu percebi sobre isso. O quanto que eu fiquei frustrada, eu fiquei mais de 3 meses. Eu não conseguia andar.
Uau.
Hoje, o que me acontece, me tira do prumo, talvez um dia ou 2 no máximo. Quando tem acontecido? Porque, graças a Deus, você vai adquirindo... Depois que eu fui descobrir que isso se chama resiliência, né?
Uhum.
Você vai adquirindo uma resiliência e uma capacidade tão grande de lidar com as frustrações e com os desafios, uhum, que você olha para aquilo e fala, esse foi mais um aprendizado. E aí você vai vendo o quanto que você é forte. E essa força, esse poder, ele não está no outro. Ele
tá
não
está
nos lugares que eu vou, ele não está na roupa que eu visto, ele não está no carro que eu ando, ele não está na bolsa que eu ando com ela, ele está aqui dentro de mim.
É.
E isso, para você resgatar, você tem que ter muita coragem. Eu ia usar aqui aquele termo, né? Mas você tem que ter muita coragem. Porque já dizia Sócrates, conheça-se a ti mesmo... E encontrarás o seu maior inimigo, o seu maior amigo ou o seu maior inimigo. Porque, como eu disse lá no início, né, nós temos luz e sombra. E, às vezes, nós temos muita sombra. Uhum. E a gente não quer lidar com elas.
É verdade.
Então, eu acho que o nosso tempo já está...
Nosso tempo está indo embora, Rejane?
Não,
gente. Ô, amigo, que hora? Eu acho que sim. Que horas são? Daqui a pouco o Gary expulsa a gente.
É que eu não botei aqui para gravar.
Ah, tá.
Não botei.
Tá quase, mas eu acho que a gente vai se encontrar de novo, né, Gê?
Eu espero.
A gente vai ter palestra, a gente vai ter esse... Como é que é esse negócio que você falou aí, que tem? Agora, uma coisa, Jane, a gente fica falando... A gente fala pro pessoal pra fazer, pra não sei o quê. E aí
a gente
fazer,
não
e
faz.
A gente não faz.
A gente não faz.
Olha só.
A gente fala, não, vamos lá, se encontrar.
Não vai.
Não sei o quê. Aí depois, não vai.
Não, mas esse não ano vai ser diferente.
Esse ano é diferente, a gente...
Esse ano nós vamos colocar...
Falou que vai fazer...
Faça. A Gê é a nossa entusiasta agora.
Faça. Uma coisa que eu aprendi, e eu vou falar com vocês, para vocês e para todos que nos escutam, que nos assistem. E
sim,
até então, eu não tinha consciência, agora eu tenho consciência. Eu sou da área de contabilidade, né? Uhum. Sou contadora, atuei no Brasil por mais de 20 anos e assim... É até estranho uma contadora falar isso, mas eu vou dizer. Eu acho que a gente tem que ter coragem para assumir, né?
Sim.
Eu não sabia que eu não sabia planejar tão bem a minha vida. Eu fazia planos, mas eu não conseguia enxergar o que eu planejava. Eu fui ter consciência de que das coisas que eu não planejei nessa virada de 2023 para 2024. Porque aí eu fiz um acompanhamento. Como eu falei da Elaine, eu vou falar de Elaine sempre, tá, gente? Vocês vão me ouvir falando de Elaine. Elaine vai ter que me colocar como... Brincadeiras à parte, mas foi muito importante para mim passar por essa mentoria no Space Metas, onde você faz um planejamento e você consegue visualizar o seu trabalho executado. Se eu mostrar para vocês, meu caderno está aqui. Se eu mostrar para vocês o que eu planejei até março, vocês vão falar comigo assim, uau. Uhum. E estar aqui, fazer algum trabalho, era um deles. Eu nem imaginei que vocês iam me convidar. No dia que vocês me convidaram, eu chorei.
Oh.
Uau.
De verdade. Eu pensei que eu ia chorar aqui hoje.
Oh.
De verdade. Por quê? Porque o universo ele vai vibrando de uma forma e vai articulando de uma forma
eu não posso deixar de falar aqui, nós falamos da Dani, uhum. eu vou tomar a liberdade de falar aqui também, das meninas da AME, eu acho que vocês conhecem, que é a Lília Majeski.
Eu já ouvi falar da Lília Majeski, mas nós não conhecemos ela pessoalmente ainda.
Pois é, uma pessoa bacana.
É, podemos convidá-la.
E a Lília é uma pessoa bacana para participar do podcast. E como que... E quando eu conheci a Lília, que foi uma pessoa aqui,
uhum.
eu consegui também uma abertura para trabalhar com o associativismo e o cooperativismo.
Que legal.
Por quê? Porque elas aqui têm uma associação de mulheres empreendedoras. Coisa que eu fazia e faço, uhum. porque de uma certa forma você não deixa de fazer, desde 2008 no Brasil. Trabalhar com associativismo, com cooperativismo, gente, eu entendi o quanto que isso é poderoso. Porque se tem algo que o dinheiro não compra, é network.
É verdade.
Network positivo. É verdade. E aí, quando eu fui olhar na minha lista de contatos, eu falei, cara, olha isso aqui, isso é muito poderoso. Aí Deusita não está aí falando, e Deusita é minha amiga, é que assumiu a presidência do Conselho da Mulher Empreendedora. Uhum. Então, assim, a gente faz esse trabalho, você está junto com isso, você está misturado nesse contexto de empreendedorismo, de associativismo, de cooperativismo, de empoderamento, de mostrar para essas mulheres que o que você tem de mais precioso é a sua essência, é aquilo que está aqui dentro. Uhum. É você olhar no espelho todos os dias e falar, o ar está aí, mas eu quero respirar.
Uma coisa que eu me deparo muito é que, às vezes, as pessoas, para elas subirem, elas precisam te diminuir. Para elas, tipo assim, elas... Não
sente
vou
melhor.
Dizer que elas se acharem. Tipo assim, para elas se sentirem melhor a respeito delas, elas precisam diminuir você. Eu sinceramente, algumas pessoas. Yeah.
Mas você concorda que isso tem mais a ver com elas do que com você?
É. Sim, com certeza.
Então, o que que acontece? Isso a gente vai encontrar.
Vai encontrar.
Na vida. Por quê? Porque existe, isso é do ser humano.
Desde criança.
Desde que o mundo, como diria meu pai... Desde, tá na Bíblia. Meu pai sempre falava assim com a gente.
Vai tudo procurar,
que,
tá na Bíblia.
Tudo que a gente tá vivendo hoje, tá lá na Bíblia. Uhum. Ele sempre falava isso. Então, o que que acontece? Mas quando você sabe o lugar que você ocupa,
Sim.
quando você sabe o seu valor, quando você sabe, você tem isso dentro de você, você pode chegar ali como um patinho feio, porque às vezes a gente chega mesmo, né? Mas aí você vai ocupar seu espaço. É.
Nós vamos ocupar nosso espaço.
Querida.
Deixa eu te falar. 2024. Nessa sua lista aí até março. Nessa sua lista aí de até março, inclui aí um encontro. A gente pode fazer um café lá na Yellen Cake, porque agora já tem mesas lá.
Sim.
Nós podemos convidar você, nós podemos convidar.
Pra que dia que nós vamos fazer o café?
Vamos marcar
o café.
Eu tô até lembrando que vai ter um outro evento também das mulheres lá da igreja, lá do. Que elas fazem um dia de beleza. Então elas oferecem um dia. Dia de beleza, junto a todo mundo da beleza.
Eita,
e aí
junto.
Elas vão fazer.
Vou dar uma linfática.
Parece que elas vão fazer isso outras vezes. Então a gente vai unir toda essa galera boa aí.
É.
E mês de março é o mês das mulheres.
Mês da mulher.
Olha aí, gente.
Já podemos marcar.
Pode cobrar a gente aí, tá?
Podem me cobrar também, tá?
A gente vai lá pro espaço da Yalen, vamos fazer uma palestra.
Okay.
E é isso aí.
Ei, agora eu já tenho um espaço meu que vai ser em breve inaugurar.
E vamos avançando. Genilda, não vamos perder o contato, porque você agora é a nossa entusiasta oficial. Daniela Estrela em breve será a nossa colaboradora aqui também.
Sim.
Nós vamos falar muito. Não adianta, mesmo que ela não seja, a gente está falando com o nosso cabelo. Com o nosso cabelo maravilhoso.
Sim, eu tenho que voltar lá na Dani.
E vocês viram como tá lindo o espaço dela lá, que a menina pintou?
Ficou lindo.
Foi convidado uma artista lá e pintou. Enfim, beijo pra você, Dani.
Dani, amamos
você. Obrigada
vocês.
Por ter indicado a G, porque foi indicação sua.
É.
Obrigada. Obrigado, que essa ponte aqui continue, que a gente consiga aí fazer mais coisas juntas. E vai dar certo.
Que papo, eu queria ficar aqui mais.
Ah, é. Eu tenho uma reunião agora. Mas olha, ela vai voltar. A gente vai se encontrar outra vez. Vai sim. E quando a gente fala que volta, volta mesmo. Isso a gente cumpre. Quando a gente fala, olha, você vai voltar aqui. Volta mesmo.
Verdade.
É isso aí. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por você ter trazido os seus conhecimentos para nós. E com certeza a gente vai fazer outras coisas juntas aí.
Olha, eu que agradeço vocês por essa oportunidade.
Você pode falar olhando naquela câmera ali, ó, pra gente.
Então, eu agradeço vocês por essa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Aqueles que vão nos ouvir depois também, né? Porque essa vai ficar gravado, né?
Vai.
Vai ser disponibilizado para vocês. E o que eu posso dizer é o seguinte. Duas coisas muito importantes. Três, na verdade. A fé, a coragem e a motivação. A coragem para você recomeçar, independente das circunstâncias, independente do momento. A fé para você acreditar que nada como um dia após o outro. E a motivação. Não subestime a motivação e não pense que é simplesmente algo que inventaram o modismo. De verdade, se tem algo que me trouxe até aqui, foi o motivo ardente da minha vida, foi acreditar que eu posso fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas. E acredite em você. Porque, de verdade, Deus nos fez... Deus não teve tempo para fazer um ninguém. Eu ia falar uma frase diferente, mas essa frase de Mary Kay é uma frase que marca. Deus não teve tempo para fazer um ninguém. E assim, Ele fez você. Então, escolha ser alguém e ser melhor a cada dia. Pode parecer utopia, mas você vai perceber que faz muita diferença. Uau. Principalmente na sua vida.
Uau! Uau. Valeu!
Gente,
fechou com
chave
de ouro.
Mesmo,
é isso aí.
Lindo, lindo.
Obrigada, gente, vocês ficaram assistindo a gente aqui até essa hora. E beijo pra vocês.
Beijo.
Beijo, Gê. Até o próximo, gente.